Sophia, Rock Sophia, Rock Sophia. Olá, galera maluca! Olá, cógnitos! Eu, Thiago Gonçalves, na onda UFM 107,9 e almalondrina.com.br. Inicio com você aí, doidão, mais um Rock Sophia. Na vibe do conhecimento, da informação, dos questionamentos, das respostas e não respostas também. É. Meus comparsas, como estão?
É, então, você começou falando cógnitas, né? Então se eu falar olá, caros cogitans, então vai ficar muito cafona, né? Mas então é caros ouvintes da Rádio El e Alma FM, tamo mais nessa!
Seja bem-vindo, abra sua mente!
É, esses foram professor Ricardo Prado e o artista visual professor também Marcos Vinícius. Lucidamente, essa lenda do rock manda essa informação coerente pra nós. Eu não consigo ter nenhuma satisfação. Mick Jagger, é ele mesmo, Mick Jagger. E se tratando de ciências, ela é sapiente? É sim, very well. Vamos espelancutear musicalmente com a sonzeira na orelha. Involução com teoria de Alice, sequente, mutação, banda Bullet Bunny.
Será maldita por inveja, vamos nos curvar.
Mente Insana, Vai Me Levar Para o Escuro, trecho da música Mutação da banda Bullet Bunny. A vida sem conhecimento é só o fim do abismo. Por isso, vamos chamar por ele no bloco Hora da Coruja. Com ele, o cara, o professor Ricardo Prado.
Estamos aqui mais uma vez no programa Rock Sofia no Hora da Coruja. E o tema de hoje, bem sugestivo, começando com o cognitivo, é episteme. Episteme, bom, episteme é uma palavra grega, etimologicamente falando, tem origem do grego e significa conhecimento. Episteme. E dentro da área da filosofia, nós temos uma investigação que é voltada para as possibilidades e impossibilidades do sujeito conhecer. Essa área da filosofia se chama epistemologia, que é a junção de episteme com logia. Logia, em grego, estudo, verbo, que pode ser juntado, colocado como estudo do conhecimento, das possibilidades e impossibilidades do conhecimento. Mas só que antes de nós darmos sequência, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, aí, ouvinte, e também aqui, os meus caros amigos Marcos e Thiago. Como que vocês acham? Pensam aí. Que surge o conhecimento? O que que acontece que dá o fruto do conhecimento? O que que vocês acham? Pode falar, à vontade.
Bom, eu penso que nós já falamos uma vez dos mitos, né? Onde as pessoas elas não conheciam um certo fato.
Essa é uma forma de um tipo de conhecimento.
De atrair o conhecimento.
Eu falo como surge o conhecimento. Eu vou dar uma dica. É numa relação. Surge através de uma relação.
O meu ponto de vista, a insatisfação é um fator. A insatisfação...
Ela movimenta. Bom, o conhecimento, ele se dá entre a relação entre sujeito e objeto. O que, que é o sujeito? Somos nós. Só pode ser sujeito aquele que pensa. Não é mesmo? Sim, como diz Carl Sagan, o nosso grande Carl Sagan, nós somos matéria estelar e o cosmos que pensa a si mesmo, que tomou consciência. Nós somos o cosmos que tomou consciência de si mesmo e possamos pensar e fazer ciência. Ok, tendo esse pressuposto, sujeito somos nós, os cognoscentes, aqueles que é dotado de uma razão e de consciência de si e do mundo em sua volta. Esse é o sujeito, nós. O objeto é tudo que possa ser especulado e conhecido e investigado. Então é nessa relação entre sujeito e objeto. Na áreas de humanas, o sujeito ele também se torna objeto, porque ele se torna objeto de estudo.
Bacana.
Então ele é sujeito e objeto,
ao mesmo tempo.
Porque ele investiga. Filosofia não é pensar o próprio pensamento?
Exatamente.
É investigar o próprio pensamento. Então, dentro da área da epistemologia, é pensar, estudar as possibilidades do sujeito cognoscente e nessa relação entre sujeito e objeto.
O próprio pensamento aí se torna um objeto também?
Um objeto dele mesmo. Essa é a grande capacidade, o diferencial de nós sapiens, como diz o Yuval Harari no seu livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Sugiro aí uma receita. Sabe que livro a gente não recomenda, livro a gente receita. Eu gosto de dizer isso para os meus alunos, porque livros cura. O livro ele tem essa capacidade curativa, é muito importante dentro da nossa... dentro da nossa subjetividade. E conhecimento, falando em subjetividade, também é subjetividade. Isso significa que todo ser humano ele já possui dentro de si também, ele já carrega os seus conhecimentos prévios. Não é mesmo? Dentro da história da filosofia, a gente estuda alguns tipos de conhecimentos específicos que pairou e que tentou interpretar o mundo em nossa volta. Um deles é chamado de, antes do conhecimento científico, nós tivemos o conhecimento mitológico, muito bem lembrado aí pelo Marcos, mas nós também podemos chamar de senso comum. Já ouviram falar disso?
Sim. Sim.
O senso comum é aquele tipo de conhecimento acrítico, ou seja, ele não possui uma criticidade, ele não é pensado de forma sistemática. né? Ele é transmitido apenas de forma passiva, a pessoa que recebe, recebe de forma passiva, e quem transmite diz, mas não sabe os fundamentos do que está dizendo. Ele é geralmente embasado e às vezes permeado até mesmo por superstições.
Ele não tem profundidade alguma, né?
Ele tem experiência do dia a dia, só que não uma experiência no sentido empírico, científico. É uma experiência comum do dia a dia. Sabe, a gente sabe muito bem que quando a gente olha qualquer objeto na natureza, nós não estamos vendo exatamente a profundidade desses objetos. Por exemplo, tem uma escala quântica. O mundo dos átomos que a gente não consegue enxergar a olho nu, mas nós potencializamos nossos sentidos através dos instrumentos científicos. Então essa também é uma das ferramentas do investigar epistemológico.
Essa é uma das grandes importâncias de se dar valor na ciência, que é algo que no Brasil não tem, né?
Isso. Até mesmo na questão do... esses dias mesmo estava... reportagens aí, até mesmo em programas de televisão, sobre a falta de investimento do governo nas universidades com os nossos cientistas.
E de fato eles estavam cortando verbas,
cortando,
né?
Cortando verbas enquanto não estava eliminando de vez.
Eu quero fazer um comentário aqui de um certo vereador que ele sempre... sempre questiona projetos culturais, ele sempre está questionando no lado da cultura, certo? O momento de crise é fato, né? E de fato a crise construída no Brasil é gerada por eles mesmos. O que me irrita é que eu nunca vi ele questionar, por exemplo, um benefício político desnecessário. Vamos supor, 13 mil reais de verba para um deputado que se chama de cultura. Quer dizer, o cara não sabe nem falar português. E ele tem 13 mil por mês, fora o salário dele, pra ele investir em cultura.
Ele é contra a cultura.
Exatamente, ele é contra a cultura. Aí você fala assim, cara, mas qual que é a ideia disso? Aí o cara corta a verba da ciência, mas ele não corta 13 mil de um cara que não faz porcaria nenhuma. Na maioria das vezes a gente sabe que não faz. Um ou outro faz alguma coisa. Mas, cara... não bate essas coisas, hein?
A gente pode dizer que essa forma de falácia desse vereador, ele é o vereador do senso comum.
Exatamente.
Do conhecimento do senso comum. Porque quando você coloca uma criticidade nesses conceitos deles acrítico, a gente encontra uma irregularidade nesses conceitos e percebemos o quê? O erro, né? A contradição. O epistemologia, ela tenta encontrar essa contradição nos enunciados também. Assim também é o papel da lógica dentro da filosofia, né? Mas o não lógico aí, na questão das teorias científicas, é usado também a própria ciência para investigar a ciência, né? Os métodos científicos. E é interessante, quando nós falamos do senso comum, nós temos também o quê? O conhecimento, né? Além do senso comum, nós temos o conhecimento religioso.
Certo.
Que é embasado na fé. A fé, a gente sabe muito bem que a fé é o acreditar do sujeito, a pessoa que acredita. A fé, ela não vê, ela não precisa ver para crer, ela precisa crer para ver. Então, primeiro se crê, primeiro se acredita e depois ela vê o que ela quer acreditar, né? A crença dela é subjetiva, não é verdade? Por exemplo, se eu posso pegar esse celular e a partir do momento que eu falar assim, olha, esse celular, enquanto eu estiver com ele, eu vou ter a maior sorte do mundo, eu decidi. Quem vai questionar? Pode vir milhares de filósofos questionar isso. Ah, isso não tem lógica, não sei o quê. Beleza, mas dentro do sujeito tem. A partir do momento que ele diz, não, isso aqui não tem mais, ele tirou o sentido...
Toda a mística
que ele colocou, todo o sentido que ele colocou, e aquilo deixa de existir. Então, o conhecimento religioso... ele tem essa característica extremamente subjetiva.
Ok. Ô, Ricardo, dentro das universidades, a gente tem várias ciências. Nós temos as ciências humanas, biológicas,
exatas.
As ciências exatas.
Uhum.
As ciências exatas, elas são exatas. E as outras não são exatas?
Elas possuem uma flexibilidade maior. Né? René Descartes, é um dos que eu queria mencionar. Ele viveu na segunda metade do século XVII, na Renascença, o grande René Descartes, o pai da modernidade, também conhecido pai da racionalidade, ele dizia, ele trouxe uma maneira, vamos dizer, da linguagem matemática dentro das áreas humanas. Por isso que hoje, quando você pega um artigo científico, por mais que pode não ter nenhum número, a não ser o número de páginas, dentro equações, pode não ter nada dentro do texto, mas ele possui uma estrutura matemática, uma estrutura rígida. Então existe sim uma certa exatas na estrutura da linguagem de um texto científico, de um artigo científico. É, mas ele não tem, vamos dizer, aquela 100%, né, na maneira como 2 mais 2 são 4 e sempre serão 4. Isso também não significa que dentro da área de humana a gente não consiga ter um conhecimento tão exato quanto o matemático.
Por isso que às vezes alguns professores falam, né, quando você pergunta sobre a área dele, ele fala depende nesse sentido.
Do ponto de vista. Isso. Okay. Então existe dentro da área de humana essas discussões permeadas, mas também existe o quê? Elementos dentro dessas discussões que possam ser verdades inquestionáveis.
Ok.
Entendeu? Então existe essa multiplicidade.
Multiplicidade, ela é dinâmica, né?
É, ela é dinâmica. A ciência, ela é autocorretiva.
Certo.
É. A ciência, vamos imaginar como se ela fosse um quebra-cabeça do mundo. Nós temos que encontrar as peças. E nós não podemos. E primeiramente devemos ter humildade dentro do ato do conhecer. Né? Dentro da esfera do conhecimento do cientista. Por quê? E até mesmo daquele que é contra o próprio método científico. Por quê? É, a gente não pode também ter a arrogância de dizer assim, isso aqui nunca vai explicar. Porque há peças de quebra-cabeça no passado que pessoas daquela época também diziam que jamais saberíamos. Esse conhecimento jamais explicaríamos. E essas peças de quebra-cabeça estão aí.
Ok.
Né? E então, peças de quebra-cabeça que ainda não existem, lembrando que a peça do quebra-cabeça aqui é uma metáfora que eu estou usando para o conhecimento, né? Para nós encaixarmos o desenho do cosmos, né? Dentro da área de humanas e biológicas.
Okay.
Né? E então, essas lacunas ainda deixadas pela ciência, ela ainda tem um futuro muito promissor pela frente. Então, nós não podemos ter a arrogância de dizer, jamais saberemos. Porque os antigos também disseram a mesma coisa e caíram do cavalo, em muitas coisas, né? Sim. Então, não vamos tomar cuidado para não cair do cavalo também. E talvez, eu e você não vamos ver certos tipos de conhecimento acontecer.
Sim.
É, porque nós vivemos muito pouco. É, nossa vida é muito breve. Os cientistas de hoje, eles estão em cima, eles estão nos ombros sobre os gigantes do passado. Assim como eles viram por nós, hoje nós vemos por eles.
Ok.
Bacana tudo isso. Nós vamos deixar... curtir um som aí. Aliás, um clássico. Com a Segundo Sol, Cássia Eller. E depois nós vamos concluir esse bloco magnífico, Hora da Coruja, com o professor Ricardo Prado.
Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Você você disse e eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi antes que eu visse, você disse eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Explicação. Não tem explicação. Explicação.
É, galera. E vamos lá. Professor, conclui para nós essa questão sapiente do homem, essa questão de cógnita, de conhecimento, enfim, até do questionamento que o Marcos fez contigo aí.
Olha, para investigar a capacidade do sujeito conhecer, teve duas correntes filosóficas muito importantes dentro da nossa história, dentre outras, mas eu quero frisar rapidamente somente essas duas. O primeiro é o racionalismo e o empirismo. O racionalismo é muito bem representado pelo filósofo René Descartes, né, o pai da racionalidade, também conhecido pai da modernidade. A partir dele ali houve uma visão mais expansiva, matemática, né, da áreas humanas, okay, né? Ou seja, uma linguagem matemática para áreas humanas. O racionalista, ele parte de que pressuposto, né? Que princípio? É de que a razão, ela predomina sobre a experiência. Não devemos confiar muito na experiência. Ele já busca aquela visão platônica. Já Platão era um idealista, ele era um racional. René Descartes, ele é o Platão da modernidade. Vamos dizer assim. Okay. Essa teoria do racionalismo, ela sempre vai frisar e dar mais credibilidade tudo naquilo que é mais racional no seu modo de investigar, não levando muito em consideração o mundo sensível, a nossa sensibilidade, nosso mundo empírico. Sempre colocando muito em desconfiança a nossa capacidade de sentir, de ver, de cheirar, de escutar, sempre questionando muito.
Certo.
Sempre dando mais razão à razão.
Ok.
Agora, a corrente empirista, né, empirie em grego significa experiência, significa que já é o contrário. Aqui eu gosto de usar muito um dos representantes dessa corrente empirista, é John Locke. John Locke, ele dizia que o homem...
Ele era Locke?
É! eu gosto dele, viu? Ele tinha uma...
É um Locke.
Não, é o Locke do... O irmão do Thor.
Do Thor.
Isso aí é mais legal. O John Locke, ele dizia que o ser humano, ele nasceu uma tábula rasa. O que ele significa? Como um papel em branco. Todas as experiências e conhecimentos que nós temos é através dos sentidos. Nada chega ao nosso cérebro, nada imprime em nossa mente antes de passar pelo mundo sensível, antes de eu ter contato com ele de alguma forma pelos meus sentidos. Né? René Descartes já diz, ele já era de uma corrente do racionalismo, mas ele também defendia o inatismo. O inatismo, o que que é? A pessoa já nasce com certas noções, certos conhecimentos, antes mesmo de passar por uma experiência. Isso é chamado corrente inatista. É como dizer assim, a pessoa ela é jogador de futebol nato. O que a gente quer dizer com isso? Ela já nasceu para aquilo, ela já nasceu com uma habilidade. Não, o empirista vai dizer, a habilidade ele adquiriu fazendo.
A endoculturação, ele vai aprendendo.
Ele vai aprendendo
com alguém.
É, com as experiências, errando, se dedicando exaustivamente e criando hábitos com aquilo.
Ok, a gente tem um cara chamado Daniel Goleman, que está dentro das artes humanas, tá? Ele fala da inteligência emocional. Seria uma junção do empírico com o racional?
O Emmanuel Kant, ele faz ele dá valor aos dois. Ele acaba juntando Hume,
okay,
né, com Descartes, vamos dizer assim, né? Hume também é um, David Hume, um filósofo alemão, também é. Ele também é da corrente empirista.
Certo.
Ele também faz essa junção, ou seja, a gente precisa sim da razão, mas também precisamos da experiência. Então é através da experiência que eu crio contato com o mundo, e o racional é que vai configurar a priori o conhecimento.
E esses dois mundos sempre se confrontando.
Sempre se confrontando, até
hoje. É legal. E é isso aí, galera. Magnificamente, mais um bloco Hora da Coruja. Obrigado, professor Ricardo.
Obrigado, estamos aí.
Vamos dar sequência com música. Afinal, nós queremos música. Vamos ouvir agora uma banda de rockabilly, mas ela é roçabilly. Curpado com roçabilly. Seguidamente, Últimos Dias, Kiara Rocks.
Até parece ver a minha dor, mas é maior que qualquer dor que eu possa ter. Não quero lembrar os passos errados que andei, acreditar que o meu fracasso foi em vão. Não tenho medo de admitir tudo que eu fiz, e dessa história vou tirar uma lição. Vou me fortalecer, não como a pedra endurecer, mas como o rio procurar outra direção. A tristeza sei que é passageira, pior é a saudade que nunca vai me deixar. Sou culpado, isso nunca eu neguei, mas sei que agora não adianta mais chorar. Não vou ficar pensando no que poderia ser. Sente pena de você e nem de mim. Meu erro não tem volta, o passado já morreu, já foi, mas vou tentar fazer um novo fim. Vozes na minha cabeça, solidão é a sentença. Todo rebentado, mas eu vou seguindo, eu vou. Mas eu vou seguindo o meu caminho, eu vou. Mas eu vou seguindo, eu vou. Mas eu vou sem rumo. Thank you. pensando no que poderia ser. Sente pena de você e nem de mim. Meu erro não tem volta, o passado já morreu, já foi, mas vou tentar fazer um novo fim. Vozes na minha cabeça, solidão é a sentença. Todo arrebentado, mas eu vou seguir, né? Eu vou, mas eu vou seguir no meu caminho, eu vou.
Rock Sofia, uma pancada inteligente.
Dias com Kiara Rox. E depois dos últimos dias, vamos para os dias atuais. Neste bloco artístico, a alma do artista. Artista, com ele, Marcos Vinícius.
Alma do artista.
Olá, Thiago, Carlos, Gustavo, quero cumprimentar meu amigo Felipe Andrade, que sempre está nos ouvindo aí. E você, querido ouvinte, vamos falar hoje sobre a pintura por computador. Olha só, pintura por computador é o resultado exclusivo de uma pintura feita por um artista plástico ou visual. Para Werner, Thiago, ele é aqui do interior, Bela Vista do Paraíso, e é um artista plástico. Ele diz assim: a arte digital representa o novo da arte. Mas para Medeiros, Celito Medeiros, que inventou essa técnica, a pintura por computador, registrou em nome de todos os artistas. Para ele, é considerada a mais avançada a manifestação nas artes plásticas, pintura por computador. A palavra diferencia-se por usar pincéis e espátulas virtuais, sem uso de filtros ou efeitos, mas a mão livre, sobre a tela nua ou com imagem prévia. Isso quer dizer que nós temos a arte digital e temos a pintura digital, conhecida como pintura por computador. Na arte digital a gente usa vários programas, software como CorelDRAW, usamos o Photoshop, só que ali nós temos vários efeitos, plugins, que causa um efeito na imagem. Um
efeito visual, né,
pode
galera?
Pode ser feito na foto também, então.
Pode ser feito na foto também, uma imagem prévia.
Porque ultimamente eu ando vendo, assim, alguns programas de televisão, até pra usar como imagem de fundo, assim, num cenário, okay, algumas fotos com umas pinturas digitais.
Exatamente. Alguns conseguem fazer intervenções digitais, e pra isso eles usam filtros e imagens. Nesse caso seria uma arte digital, né? Uma interferência. A pintura por computador ou pintura digital, ela é feita com pincéis virtuais, com espátulas virtuais.
Entendi.
Então quem faz esse trabalho é o artista plástico ou visual. A pessoa, às vezes, ela tem um conhecimento de computador, um conhecimento técnico, ela fala, eu vou fazer uma pintura digital ou uma pintura por computador, e ela não consegue, né? Porque ela começa a misturar um monte de filtro para facilitar o trabalho dela. Dessa forma, o mouse e os programas de computador são as mais novas e eficientes ferramentas inovadoras para o artista plástico, com algum treino técnico. É uma pintura manual. Na prática, é uma pintura manual. O que muda são as ferramentas. Ele não está usando o pincel, né?
Claro.
Físico,
né?
Ok, a espátula virtual, física, né? Isso. Ele está usando, né? Existe um software específico onde ele vai ter esses pincéis. E essas espátulas...
Ele troca o hardware pelo software.
Exato. Ele troca o manual, né? O físico com o virtual.
Cara, no seu conceito, qual artista é mais habilidoso? Ou, enfim, qual arte teria maior valor?
Na prática, Thiago, é o tempo, é a época. Nós tivemos épocas em que os artistas, eles faziam os afrescos, pintavam nas paredes, pintura mural. Essa pintura ela vai para tela, Idade Média, né? Tela de algodão, ok? E hoje, né, com a revolução tecnológica que a gente está vivendo, o suporte é outro. O suporte que nós temos é a tela do computador, né? É uma tela virtual, ok? Onde nós fazemos nossa pintura. Hoje, né, nós tivemos nomes de grandes artistas, né? Leonardo da Vinci, né? Entre outros. Porém, hoje, né, nós temos o Celito Medeiros, né, que registrou essa técnica aí em nome de todos os artistas, que já era artista plástico há 30, 40 anos.
De certa forma, essa arte, a arte digital, ela acaba sendo mais ecológica? Ou menos agressiva para o próprio artista, pintor?
Com certeza, ecológica sim, Thiago, mas temos que pensar na arte. Um exemplo, nós temos uma pintura de Leonardo da Vinci, e essa pintura, a pintura da Santa Ceia, onde um afresco, uma pintura mural, e de repente ele esqueceu, né, de esperar, ele fez a tintura seco, né, ele não fez o afresco mesmo. Quando ele estava terminando a pintura já estava se acabando, estava caindo. Em outras palavras, a pintura já precisava de uma reparação, de uma restauração. E na pintura por computador isso não é necessário. Porque o artista ele faz essa pintura e ele deixa arquivado lá no trabalho dele no computador. E quando ele precisa imprimir, ele leva no local específico onde é feita essa impressão. Então essa pintura ela não precisa de restauração. E ela dura, né, 150, 200 anos. Então nós vamos ter pinturas...
Né, você guarda no pendrive.
No pendrive.
Resumindo.
Cartão de memória.
Praticidade, né?
Na nuvem.
É o momento agora.
Guarda na nuvem.
Ok, então depois de pronto, o resultado é enviado para transferência em óleo acrílico em diversas, em diversas mídias, ok? Existem máquinas de plotagem ou transfer, né, onde é feito esse tipo de trabalho. Uma vez impresso esse trabalho, o artista ele assina esse trabalho, ok? Depois ele faz um tratamento em verniz e depois, se ele quiser, ele pode emoldurar, ok? A imagem pode ser guardada, digitalizada para outras transferências. Sendo assim, Thiago, na pintura por computador, qualquer restauração, como eu disse, está dispensada. E pela primeira vez, podemos ter originais no futuro, em longo prazo, ok? Eu posso guardar esse original, ok? Eu posso arquivar e guardar em nuvem, no computador, no pendrive, como o Ricardo disse, tá? E as futuras gerações poderão, lá na frente, imprimir esse trabalho aí, ter esse trabalho.
Tocar o original.
Em mãos. Então, a pintura por computador, na prática, ela também democratiza a arte.
Democratiza.
Né? A arte, ela pode chegar em vários locais, como a gravura, né? A gravura chegou...
Como Rock Sofia, né? Que leva a filosofia e arte como ninguém.
E eu quero falar também, antes da gente pedir uma música, a gente vai pedir, né? Você que não conhece pintura por computador, entra lá no meu ateliê, né? Ateliê Labareda, ok? E você vai conhecer, né? Uma fanpage que eu tenho. Você vai conhecer um pouquinho de pintura. E você que mora perto de Porecatu, eu tô com uma pintura, uma exposição. Uma exposição de pintura aí no Museu de Porecatu. Você que mora perto, não conhece.
Vai lá.
A pintura fala sobre a história da cidade de Londrina. 5 telas contando a história da cidade.
É um trabalho sensacional.
Bacana. Muito legal. Telas 80x1, vai lá conhecer. Você é meu convidado. Vai lá, Thiago, chama a música.
É, meu irmão. E agora, a ponte para o espelho com a banda Pense. Apontaram para o espelho aí, agora eu aponto para o Marcos.
Dizem que só Deus pode julgar, mas eles olham e antes de entender, criam conceitos ou preconceitos, né? Ver com outros olhos é se colocar em outras mentes, outras vidas. É repensar em tudo que foi decretado como certo. Justamente isso acontece também na pintura por computador, porque muitos artistas não entendem. E até falam, né? Criticaram, né, esse artista conhecido como Cirito Medeiros, e falaram para ele: meu, eu gosto de tinta, eu gosto de cheiro de tinta. Aí Cirito respondeu assim: tudo bem, né? Vamos pintar por computador. Pega a sua tinta, né? Coloca do lado do computador e vamos pintar. Vamos usar, né, o que nós temos, né?
Pensei mesmo.
De tecnológica.
Foi mais radical.
E vamos criar uma pintura nova. Ok? E eu quero encerrar. Alguém quer dizer alguma coisa?
Beleza.
Alguma coisa.
Eu quero encerrar com a frase dessa música que diz assim: para mim, o certo é o respeito entre todos.
É, isso aí, grande Marcão, grande artista visual, acessa lá atelierlabareda.com.br, conheça os trabalhos do Marcos, e enfim, vamos de música, Televisão, Titãs e Corre, banda Project Form 6.
Rock Sofia, uma pancada inteligente.
Six. E depois de toda essa correria, vamos lá nesse bloco de curiosidade aos curiosos de plantão. A curiosidade de hoje, eu vou falar do primeiro cientista brasileiro. É, Bartolomeu Lourenço de Guzmão foi o primeiro inventor e cientista brasileiro, célebre pela criação do balão de ar quente em 1709. Aí praticamente 300 anos atrás nós tivemos o primeiro cientista, o Bartolomeu. E é isso, galera, é apenas uma curiosidade. É, curiosidade total.
Não faltam juízes que nos condenem, como não faltam mandados de busca. Deixam claro o medo que sentem, até nossa sombra os assusta. Só porque assaltamos seus bancos, porque dilapidamos seus bens, porque nós explodimos as pontes e descarrilamos seus trens. Só que não tem parede que nos separe, não tem cadeia que nos segure, não tem nenhum santo que nos perdoe, nem diabo que nos acure.
No fundo aí, a banda Matanza, Carvão, Enxofre e Salitre. E é isso aí, galera. Rock Sofia se despede, fica por aqui com você. Valeu pelos seus ouvidos sujos. Obrigado, Marcos. Obrigado, Ricardo. Valeu, galera. Tchau!